Napa, 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 Napa. É um.
É dois.
É três. Rapaz, já dá. Começando mais um CDFcast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. Eu sou o Thiago Icara e estou aqui hoje com Napa.
E as novidades.
Bia.
Obrigada, Square.
E nosso convidado de hoje, Antônio, ou Totonho de Bia.
Estou em lágrimas com Final Fantasy VII.
E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar, vamos fazer um breve comentário sobre os jogos que a gente mais adorou ver na E3. Então a gente volta daqui a pouco.
São as artes dos
vai ser rápido porque vai ser...
Vai ser um Drops.
É, quase um Drops. Vai virar um podcast, mas é interessante. Então, pessoal, a gente fez aqui uma listinha com os 10 jogos que a gente mais gostou da E3 e o que a gente tá esperando, não só pra esse ano, mas pros próximos. Antes de mais nada, o que é que vocês acharam, assim, no geral da E3?
Promissora. Eu acho que essa que é a palavra, viu?
Só fiquei sabendo por cima das coisas, não cheguei a acompanhar, não, mas me deixou feliz.
Eu achei sensacional. Pra mim, com o Final Fantasy VII e o trailer do gameplay novo de Metal Gear, pronto, ficou sensacional.
Concordo, teve muito jogo que eu tava esperando, que ele tá até aqui na nossa lista. A gente fez um top 10 do que é realmente a gente tá esperando. Até pra coisas de falar mal, mas... Sei lá, eu acho que pelo equilíbrio que teve entre a Microsoft e a Sony, ela ficou muito mais interessante do que a última E3 de 2014.
Não, o que a gente tava esperando foi só médio. O bom mesmo foi o que a gente não tava esperando. As surpresas foi que...
Se essa E3 tem um nome, é surpreendente. Pronto, então vamos começar, vamos logo chutando o pau da barraca com Star Wars Battlefront. Great work, we've driven back to him. I wish I could see the Emperor's face right now. Quem de vocês estava ficou empolgado com esse jogo?
Cara, eu gostei de saber que ia ter esse novo jogo de Star Wars. Assim, ele promete, né? O multiplayer agora é... Não. Não, peraí. Eu me atrapalhei.
Nada como silêncio constrangedor.
Não, eu acho assim, o seguinte, eu espero bastante desse jogo, porque pra mim a gente não tem visto jogos, assim, desde o... Como é que chama aquele jogo do discípulo do Darth Vader? Force Unleashed. Não, desde o primeiro Force Unleashed, que assim, foi uma história bem bacana, eu achei os outros apenas médios, tá ligado? Aí, só que esse, como ele tá prometendo, por exemplo, reviver a Batalha de Hoth e algumas outras coisas. Eu espero bastante o trailer. O trailer empolgou um pouco e...
Eu achei o gameplay dele, velho, aquele gameplay scriptado fantástico, velho.
Tá chegando, inclusive, o novo filme, né, também pro próximo ano.
É, o hype fica maior. Agora esse ano, final do ano, dezembro.
É, cara, tem a chance de produzir um... Agora que vão investir mesmo na saga de novo, eu acho que tem chance de fazer coisa boa.
Pelo que eu percebi das divulgações, né, com relação ao trailer que saiu do filme, eles estão querendo muito reconquistar os fãs que eles perderam depois da... Que perderam não, que ficaram insatisfeitos, né, depois da última trilogia. Então eu acho que até nos jogos mesmo eles vão tentar fazer de tudo pra capturar os fãs de novo e tal.
Sim, o mais cativante possível, né?
Exato.
Na verdade, só, eu acho que até duas informações. O primeiro que, infelizmente, o Force Unleashed deixou de ser canônico. Com essa nova história do 7, eles estão apagando todo... eles estão ignorando praticamente tudo do universo expandido. E, infelizmente, o Force Unleashed era material expandido. Então, toda aquela história da criação da Aliança Rebelde, que esqueci o nome agora do cara do Force Unleashed. Starkiller. Ele não é mais responsável. Ele não é mais responsável por ajudar a criar. Eu fiquei muito triste com isso. Mas, em compensação, eu sempre digo isso. Eu não sou fã de jogos de FPS. Eu realmente... Não é um estilo que me captura. Mas como Star Wars é. Mas como Star Wars é uma
tema
coisa...
acaba melhorando, né? Mesmo pra quem não curte muito.
Pois é, e é um universo de jogo que inclui outras coisas também, não é só o FPS, né? Você vê, aquela parte do gameplay em que a nave da Aliança dá a volta e derruba...
Caramba, ficou foda.
É sensacional. Me lembrou muito aquele jogo do Império Contra-Ataca que tinha do Nintendo 64, sabe?
Sim, foi o Rogue Squadron.
Era o Rogue Squadron?
Era Rogue Squadron? Não, era... Não. Era o jogo de nave dele?
O jogo, isso.
Rogue Squadron, eu acho.
Era sensacional aquele jogo, que tem uma missão que você tem que fazer exatamente aquilo. Eu me lembrei bastante, me deixou muito saudoso. Entendeu?
Agora, fica um alerta também, né? Tipo, é um jogo que foca no multiplayer, e você pode... Vão ser recriadas as batalhas lá e tal. Você pode jogar ele online ou offline, que é com bots. Se não me engano. Mas assim, campanha solo e tal, isso aí, pelo que foi anunciado, não é o foco, né? Acho que nem tem, se não me engano, não tem campanha solo. Então, a pessoa tem que ir, por exemplo, com a mentalidade já de esperar, por exemplo, esse ambiente, entendeu? É um ambiente sem foco em campanha solo, mas focando no multiplayer. Aí, tipo, se você vai com uma mentalidade diferente, esperando outra coisa, e depois aí só começar o rei...
Eu não sei, eu não sei até onde...
Tipo, foi mais desinformação sua.
Eu não sei, assim, apesar de não gostar muito de história de FPS, a história principal roteiro...
Que normalmente não tem, né?
Que normalmente não tem, mas assim, eu ainda acredito que esse Battlefront vai conseguir dar o mínimo. Então é isso, assim, tá na nossa lista. Com certeza a gente vai dar pelo menos uma olhada no Star Wars Battlefront. E o nosso próximo da lista é Fallout 4. Better to fuck some shit up. Quem é que... Eu vou ser sincero, eu nunca joguei nenhum dos outros Fallout. Eu vi somente gameplay, então eu não tenho muito até o que comentar em cima. Eu sei do hype da galera em cima desse jogo. Com a história do cachorro, com a história de tudo, assim. Algum de vocês tem mais alguma...
Cara, o meu comentário sobre Fallout é o seguinte. Eu acho que a série meio que já esgotou o que tinha pra oferecer. E agora ele tá meio que... Deixa eu ver um exemplo. Aqui me faz agora a memória, mas... Assim, outros exemplos de jogos que tentam estender, né? Pra continuar com a franquia, faturar, obviamente, em cima. Só que não tem mais tanto oferecido. Pra mim, Fallout tá sendo mais do mesmo, tá ligado?
Eu vi muita gente reclamando, que, assim, dizendo que um dos grandes pontos do Fallout era os Companions, né? Que, tipo, ele mudava muito. Às vezes você tava muito longe no jogo, ele morria. Algum dos seus Companions morria e você fazia questão de voltar 2-3 horas de save pra tentar deixar aquele cara vivo. E um dos que muito acontecia isso era com o cachorro. Só que já estão dizendo que nesse Fallout 4 ele vai ser praticamente imortal, tá ligado? O cachorro é um companion scriptado, né? Do jogo. Ele faz parte da história principal. Então ele não vai poder morrer. Eu achei meio forçado já. E como eu nunca fui muito fã de Fallout, então...
Eu colocaria como ponto negativo também isso aí. Na verdade, sei lá. Pra mim, Fallout vai estar mais como decepção desses novos lançamentos do que qualquer outra coisa.
Não, e assim, graficamente ele não é bonito não, velho. Ele parece um jogo da antiga geração.
É verdade.
O pessoal tava fazendo hype aí, já disseram isso também, né? Não, mas Fallout 3 também não tinha gráficos bonitos não. O negócio dele é muito mais o você pegar tralha do jogo e ir construindo suas coisas. Mas entre tralha do jogo Fallout e tralha de, sei lá, Mad Max, o novo jogo que vai sair agora, em setembro, eu prefiro muito mais Mad Max. Eu tô muito mais inserido no hype de Mad Max do que de Fallout.
E cara, entre Fallout e, por exemplo, Far Cry, você ficaria com o quê?
Velho, eu não gostei do 4, eu joguei um pouco do Far Cry 4, não gostei, mas eu gosto do 3. É um dos poucos FPS que eu consigo me agradar. Mas eu também entendo que o Far Cry 3, ele estende demais onde não precisa. Né? E como o Fallout, ele é muito mais de você ficar pegando quinquilharia, e Far Cry 3 você não faz praticamente isso, tá? Você pode pegar coisa, mas não faz diferença.
Fallout, vulgo catador de lixo.
Exato, é o que eu ia dizer.
Fallout Lixão Revolution. Lixão
é quantos centavos a latinha?
Não, mas é desse nível, tá ligado? Realmente o jogo é desse nível. Assim, pra quem gosta...
Não, que você catou muito lixo em The Last of Us, não vem
não,
com esse papinho, não.
Não, microfonar e falar o nome de The Last of Us em vão nesse podcast. É. O próximo da lista, eu acho que Napa vai gostar de falar. Rise of Tomb Raider. For some, discovering the secrets of the world
is the only way to live. Ah, cara, pronto. Eu tinha jogado aquele... Fiz uma parte da campanha daquele Tomb Raider, né? Daquele Tomb Raider, não sei se tu lembra.
Lembro.
Que é o Tomb Raider que não tem subtítulo nenhum.
Uhum.
Tipo, eu gostei muito daquele. Aí, tipo, pra o novo Tomb Raider, que até teve... Acho que foi antes desse que eu tô falando, que foi do PS3. É, tiveram uns que eram, tipo, uns jogos curtos, parecia filler, gráfico mais, né? Aquele jogo filler mesmo, tá ali pra tampar um buraco que a produtora e a franquia estão há algum tempo sem lançar. Mas aí esse outro Tomb Raider, que não tem subtítulo, eu gostei. E tipo, eu espero, assim, o outro que vem depois, se não me engano, não sei se é o Legends ou não sei o que, Of Light. Esses outros eu não vi.
O Guardian of Light, ele foi o último antes do reboot, né, da série Tomb Raider.
Isso. Mas aí pra o Rise of Tomb Raider, aí eu tô esperando as melhorias, não é? Que, tipo, assim, visualmente eu achei mais bonito já do que era normal, era esperado, porque eles meio... Até às vezes acontece, né? De, por exemplo, gráficos de jogos da geração atual sair parecido com algum da geração passada. Mas aí seria mais situações, vamos dizer assim, excepcionais, né? Mas aí eu já vi a melhoria dos gráficos. Tu lembra se ele vai ser exclusivo, Ikari? Eu não lembro da...
Inicialmente ele é exclusivo para o Xbox One,
Xbox,
mas depois,
né?
Ele vai sair, assim, não disseram quando, mas já disseram que vai sair para as outras
plataformas. Eu achei esse ponto
negativo. Exceto o Wii U.
Isso é ponto negativo, cara, porque, sei lá, no caso a produtora, né? Fecha com... A produtora do jogo fecha com a produtora do console.
A Square.
A Square fecha com a Microsoft, aí fica esse amarrado, isso eu não curto tanto, né? Sei lá, muito limitado. Tudo bem que antigamente você, por exemplo, tinha, vamos dizer, vamos voltar muito. Você tinha os jogos de Super Nintendo, às vezes tinha jogos que eram de Super Nintendo e do Mega Drive, mas normalmente o jogo só era exclusivo. Você não tinha esse negócio de multiplataforma, a não ser alguns, né?
Que era uma versão tosca.
Sim. Normalmente quem gostava mais do
console. Tá,
normalmente quem gostava mais de um console dizia que a sua versão era melhor. Isso vive até hoje, né, também. Uhum. Não, os gráficos do Xbox ficaram melhor do que o PS3, do PS3 ficaram melhor do que o... e etc. Mas enfim, mas eu achei, assim, ponto negativo, sei lá, no tempo que a gente vive hoje de conectividade, dava pra... Eu achava melhor ter isso expandido logo, você abranger todos os mercados. Uhum.
Mas isso foi uma dos acordos que teve com a Microsoft, tá ligado? Pra ela bancar o jogo também, pra ela dar custo, né? Auxílio de custo pra Square, porque a Square... Mesmo com o Tomb Raider, essa prequela, né?
Uhum.
Ele ter sido um sucesso de vendas, assim, eles venderam mais de 6 milhões, mas porque a Square Enix esperava, ele vendeu pouco.
Isso.
Né? Então, assim, ela continuou e insistiu porque ele vendeu bem.
É, mas o que aconteceu nesse primeiro Tomb Raider agora do reboot foi porque a série vinha muito desgastada já, né?
Pois é.
No começo, quando era PS1, PS2, principalmente PS1, o Tomb Raider era um blockbuster, né, do jogo de videogame. Era das maiores séries. Só que começou a sair uns jogos... fila, como o Napa falou, né? E não tinha uma história muito bem desenvolvida. Até mesmo esse Guardian of Light, que eu joguei bastante no PS, ele era um jogo completamente diferente, né? Ele era um jogo já no estilo daquele que você vê de cima, assim, parece um Diablo, né?
É isométrico.
E era bem, bem diferente. Já era uma coisa bem assim de encher linguiça mesmo. Como se fosse, não vamos deixar os fãs esquecerem da série, né? Até que fizeram esse reboot. Quando eles fizeram o reboot, aí o jogo é sensacional. O novo Tomb Raider é muito bom. E aí talvez eles estivessem esperando que todos esses fãs antigos voltassem a jogar esse jogo. E talvez esperavam que desse muito dinheiro o jogo. Só que a questão é que, na minha opinião, a série já vinha tão desgastada que o pessoal não quis dar uma nova chance. O que é um erro, né? Porque o jogo é muito bom.
É um.
É dois.
É mais de 8 mil! Mais de 8 mil!
Pra esse novo, eu acho o seguinte: se a gente não acabar descobrindo que ele tem, por exemplo, algum problema grande de jogabilidade, por exemplo, nas mecânicas, seja de combate, alguma coisa,
uhum,
a partir do momento que for lançado, Então eu ainda acho que tem grande chance de ser um bom jogo. É um dos que eu gostei assim de ver nessa lista.
É, assim, eu particularmente eu não gostei do reboot do Tomb Raider. Não pela história, nem por nada. É porque eu vinha de ter jogado na sequência 5 vezes The Last of Us. E eu tava muito, muito acostumado com a jogabilidade, com o peso do personagem, né? Dos bonecos. Até mesmo a Ellie. Uhum. E quando eu fui jogar o Tomb Raider, a Lara, ela pulava feito um coelho. E eu achava isso muito estranho. Eu disse, velho, por que ela é tão leve?
Ela tem força nas pernas, cara.
Ah, meu irmão, ela devia estar nas Olimpíadas, velho. Ela não devia estar cavando buraco, não. E assim, pra esse próximo, eu achei muito bacana que um dos vídeos, ele dá muito, ele faz muito essa ligação com o primeiro Tomb Raider, né? O do PS1. E eu achei fantástico, assim, ela conversando com o guia, tudinho, entrando numa caverna, cheia de neve. Eu disse, caramba, velho, isso foi bem nostálgico, assim. Consegue atingir o público que era fã da série original, tá ligado? Assim, eu não tô esperando muito desse jogo, porque eu não gostei do reboot e eu acho difícil dificilmente eu vou jogar ele.
Pois então preparem-se, porque Kari vai dizer agora que não gosta da física de nenhum jogo, porque ele jogou The Last of Us e a física de The Last of Us é perfeita. Não gosta de mais nada.
É perfeita, exato. Mas eu não estarei falando, eu estarei apenas afirmando. Alguém quer mais falar alguma coisa de Tomb Raider?
Não, não, obrigado.
O próximo da lista é outro jogo.
Sim, só uma coisa antes de... Tá, tinha uma coisa. Continuam dando close na bunda da Lara Croft em algumas cenas.
Continua, velho. Continua. A galera não resiste.
Quando falta mesmo. Fã, tem que ter o fanservice.
Tem que ter o fanservice. Isso preenche a lacuna dos fãs.
Mas tu sabe que o criador do jogo, ele disse isso, né? Ele disse, se eu vou passar 20 horas na frente do videogame vendo um personagem se ferrar, que seja vendo a bunda de uma mulher. E foi assim que a Lara não tem história nenhuma. Poderosa, tá ligado? Ela é só isso.
Pelo menos a bunda dela não é quadrada, mas...
Exato. E os peitos.
Uma bichinha apanha, viu? Ali sofre, pelo amor de Deus.
Cara, é muito tenso, meu irmão.
No Tomb Raider lá, ela já apanhava muito.
Enfim, o próximo da lista é outro jogo que eu não gosto. É o Halo 5 Guardians. Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. Alguém gosta da série, porque eu particularmente, como eu digo, eu não gosto de jogo, não gosto de FPS, e o Halo ainda por cima é muito frenético, velho.
Pois é, eu joguei acho que o 3 no Xbox 360, muito tempo atrás, mas é como tu disse, cara, é muito corrido, é um jogo muito... Não, não dá pra mim.
Não tem como se divertir, não, eu já joguei não. Também, eu achei muito...
Eu joguei Halo, não lembro qual foi o Halo, na sobrecarga digital, foi na sobrecarga digital. Cara, eu acho o seguinte, que Halo também não mudou muito com o tempo. E nunca foi um jogo que me empolgou. Tipo, pra ser um FPS, assim. Se bem que ele pega a terceira também, né? Ou só a terceira?
Rapaz, eu não lembro.
Acho que pega a terceira.
Não, é só FPS.
Eu acho que é FPS. Ele tem alguns modos. Tipo, é o modo de Watcher dele. Quando você morre, tá entendendo?
Sim, sim.
Você consegue ver o resto da galera em terceira pessoa.
Ah, tá. Eu acho o seguinte: que o Halo não tem um atrativo. Pra ser um FPS, pra mim ele tá sendo mais um FPS. Não tem um diferencial. Que faça, que traga empolgação, tá ligado? Pra aquele cara, o cachista que tá lá, talvez ele vá tentar defender, mas se você for observar, assim, não tem.
Eu entendo a importância que o rei, mas eu particularmente também não.
Eu não entendo, não. Pra mim, o hate vai reinar em cima de Halo.
Enfim. O próximo da lista, esse sim, é um jogo que eu achei muito bacana, a ideia, é o Super Mario Maker. Eu achei fantástico, velho, a ideia. Assim, eu tenho certeza que eu não vou ter paciência nenhuma de ficar criando fases.
Eu não teria também.
Mas eu vou muito gostar de ficar jogando esse negócio, velho, das fases que as outras pessoas fizeram.
Cara, eu não acho a ideia tão genial, mas assim, aquela galera que fazia Lost Levels, agora vai deitar e rolar.
Eles abraçaram, né, os mods que existem na internet aí, e disseram, não, vamos ganhar dinheiro em cima também.
Exato, assim. E isso, você parar pra pensar, é um passo muito grande do mercado japonês, tá ligado? Pra frente. Uhum. Porque ele é extremamente fechado e ele é extremamente burocrático quando ele não precisa.
Eu não sei se a gente pode dizer o mercado japonês ou especificamente a Nintendo. A Nintendo é que não gosta de abrir.
Assim. Mas hoje em dia o mercado japonês é o mercado da Nintendo. Assim, tá. A Square é japonesa também. E ela é muito trancada ainda, tá entendendo? Assim, ela abraça algumas coisas do Ocidente, mas ela continua muito fechada no modus operandi dela mesmo, tá ligado? Que ela continua fazendo jogo só pra o mercado japonês, tá ligado? Ela tá cagando pro resto do... Se fez sucesso lá e não fez fora, não afeta tanto. Lógico que ela quer ganhar nos dois, né?
Mas... Pra mim, a Nintendo é o expoente de produtora de games fechada que... Inflexível mesmo.
Pra mim, a Nintendo é o exemplo máximo da síndrome de Galápagos, tá ligado? Coisa que só funciona lá.
Sim.
E a gente meio que se força a gostar das coisas que a Nintendo faz, porque ela faz personagens muito carismáticos. Mas assim, que é um mercado de jogo bacana.
Assim, eu tenho um DS, né? Eu gosto muito do DS. Eu já tive um PSP e DS, e o DS me divertiu bem mais. E assim, poucos jogos, porque o DS é muito grande no Japão, né? Mas poucos jogos japoneses são trazidos pro Ocidente. Você não tem tanta opção como eles têm lá. Então, é um negócio que funciona muito bem pra eles lá, mas que eles não estão interessados em expandir mesmo.
Outra coisa, essa foi uma tentativa... Assim, ele, foi uma visão de negócio deles, né? Que esse... Pra construir o level e tal, que já era uma coisa que tava existindo por fora, uma oportunidade de negócio. Mas aí eles vão e, por exemplo, tentaram levantar o Wii U com essa, porque vai ser exclusivo do Wii U. Por exemplo, não vai ter versão nenhuma pro DS e tipo...
Por enquanto.
O DS hoje em dia a gente sabe que é o console da, praticamente da Nintendo.
É o carro-chefe.
É o carro-chefe da Nintendo. Que o Wii não vai de mal a pior, né? Não consegue competir com o Xbox, não consegue competir com o PlayStation. Aí,
tipo... sabe qual é o mal do Wii U? É ter tido o Wii como precedente. Porque...
O Wii foi fraco?
Não, porque o Wii foi muito forte. Então, assim, ela conseguiu fazer com... O Wii, assim, pra mim, ele só fez reforçar a ideia da Nintendo de... Olha, a gente precisa só se focar na gente mesmo, que a gente vai vender bem pro mundo todo. Aí ela faz isso, vende mais de 100 milhões de unidades do jogo, ou do console. É o console mais vendido do mundo. E ela vai, não, olha, a gente tem que continuar apostando nisso, porque foi isso que fez a gente vender muito console. Aí ela tenta fazer a mesma coisa com o Wii, mas sem o carisma, tá ligado? Que teve e o impacto que teve. Porque a Nintendo acabou vendendo muito, porque ela vendeu muito pra galera não gamer, né? É o pessoal, foi um console muito caseiro da família.
Aquela história do controle diferente, né? Foi uma quebra de paradigma muito grande que atraiu muita gente que queria um jogo mais casual, né?
É, não, as party de festa, meu, que virou um padrão do Wii, né? Você chama seus amigos em casa, você começa a beber, liga o Wii Sports e fica fazendo macacada até 4 horas da manhã.
É. Tanto é que os outros consoles que eram tidos pra, vamos dizer assim, games hardcore,
exato,
também depois desenvolveram, né? O seu Kinect e o PS... Sempre esqueço o nome do shampoo lá.
Move.
Isso, parece um shampoo, aquela porcaria. Aí, eles correram atrás justamente...
Parece um consolo.
Putz. É, não, cada um usa pro que quer. Mas assim, a Nintendo foi pioneira, né? A Nintendo foi a pioneira e os outros só tiveram que correr atrás.
Exato. Então assim, a gente até acaba se alongando um pouco na Nintendo, porque ela tem pouco espaço aqui no, na nossa lista, mas...
Tirando Mario Maker, não tem nada mais, tem assim...
Tem o Star Fox, né? A galinha gigante lá, não, a filha da galinha.
Sei lá, eu acho que a relevância do Star Fox agora...
Acabou.
Foi foda, velho. E o pior é que eu sou muito fã do Star Fox, tá ligado? E...
Eu gostava muito do Nintendo 64.
Cara,
o do Super Nintendo eu não joguei muito, não.
Não,
do Super Nintendo era coisa rara demais, bicho. Não se encontrava aqui. Locadura,
e eu arrisco a dizer que o do 64, a jogabilidade dele, multiplayer... Não só multiplayer, o modo história dele continua muito bom de se jogar. Há uns 2, 3 anos eu joguei de novo na casa de Malkior. E continua bom, velho. Continua bacana de você jogar, de você tentar fazer os caminhos extras. Aí quando eu vi o gameplay do Star Fox, que não olhei, a nossa nave vai virar um bípede. Eu olhei, meu Deus, isso é uma galinha, velho. Por que estão fazendo isso? Porque a ideia do tanque no 64 é fantástica. Por que vocês estão fazendo isso? E novamente, né? O Wii, ele continua muito... A Nintendo, na verdade, continua muito presa a esse estereótipo. E eu ainda continuo culpando o Wii mesmo por ter prendido a Nintendo nesse mercado, que ela ela continua atrasada e ela continua muito retrógrada no... Ela não vai avançar em termos de jogos, tá ligado? É infelizmente. Infelizmente, ela vai continuar fazendo sucesso aqui e acolá, sucessos pontuais, mas não vai desenvolver. Enfim, o nosso próximo da lista, eu acho que o Antônio vai gostar muito. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Words can kill.
Sensacional.
Velho, o novo gameplay é... Meu irmão, não existem palavras pra definir Metal Gear 5.
É muito bom aquele jogo. E pelo que eu vi, eles falaram... Eu não sei se... É porque eu só vi agora nesse último trailer, mas talvez eles já tenham soltado isso antes. É que o esquema do jogo, ele vai ser aquela coisa de mundo aberto, né? Que é um mundo gigante pra você explorar. Mas ele vai ter as missões definidas da mesma forma como o Metal Gear Peace Walker. Do PSP. Quem jogou o Peace Walker sabe que é bem definidinho assim as listas de missões. E aí, a partir do momento que você escolhe no Metal Gear 5, na demo lá, no trailer, você é dropado, né? Você vai com o helicóptero pra determinado lugar, cai lá. Mas aí, tipo, se tiverem outras missões pra você fazer nesse lugar, você pode fazer. O que é muito bom, o que é sensacional. Eu achei muito bom esse cara.
Eu só fiquei triste com uma coisa do novo trailer, a Cinematic mesmo, foi mostrar que a estação petroleira lá vai ser destruída completamente, sabe? No meu coração, eu queria que ela tivesse continuado, mesmo sabendo que é meio que impossível pra a história do Metal Gear se fechar, mas, cara, velho, eu acho que tá todo mundo esperando muito desse jogo, principalmente por causa das últimas tretas do Kojima com a Konami.
Exato. Deixa eu perguntar, eu acho que não cabia a pergunta nenhum outro item da lista que já foi citado, mas agora sim. Esse jogo empolga vocês o suficiente pra ser comprado no lançamento? Vocês comprariam ele no lançamento?
Mas eu penso que... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, depende muito do que eles vão colocar junto, né? Porque a pré-venda, eles sempre colocam os itens adicionais. Se tiver alguma coisa interessante, até que vale a pena.
Eu acho que pro Ocidente vai ter pouca coisa, mas assim, com certeza, como é o nome do anterior?
O anterior é o 4, você pode chamar ele de Metal Gear 4.
Não, Ground Zero.
Eu tava jogando ele agora.
O Ground, com certeza eles vão lançar um pacotão com Ground Zero de... porque ele, na verdade, ele é um DLC do Phantom Pain. Um DLC meio que obrigatório pra você entender a história, mas...
Pois é, a história do Ground Zero é engraçada, porque todo Metal Gear, desde o 1, assim, desde o do PS1, né? Eu não sei o do Nintendo. Mas desde o PS1, todo Metal Gear, ele tem uma partezinha de introdução, assim, como se fosse uma missãozinha de introdução, e depois é que o jogo começa de verdade, sabe?
É uma verdade.
É tipo os filmes do 007, tá ligado?
Exato.
Começa com uma missão nada a ver e depois ele parte pra real.
Exato. Exatamente. Isso, o 2, pois é. O 4, eu não lembro qual é a missão, mas assim, todos eles realmente são bem pontuais.
O 4 é o do quando ele tá lá naquele negócio meio que é um deserto.
Verdade.
Todos os Metal Gears têm no comecinho assim uma missãozinha inicial, aí depois o jogo começa de verdade. E aí eu imagino que Kojima quis fazer a mesma coisa no 5, né? Que o Ground Zero seria essa primeira missão do jogo pra depois o jogo começar de verdade.
Que faz muita lógica, velho.
Pois é, só que aí provavelmente a Konami deve ter pressionado pra vender como que já fazia muito tempo que tinha saído o outro.
Não, e o pior vender. Que eu lembro até de tweets da época, de entrevistas que a IGN fez com o Kojima, se eu não me engano, e ele dizendo, olha, realmente a empresa pediu pra gente lançar alguma coisa antes, assim, ele fez questão de dizer que não tinha sido ideia dele.
Exatamente.
E que a obra tinha que, pra você realmente vivenciar Metal Gear 5, você tem que jogar o Ground Zeroes e o Metal Gear. Você não pode só pegar o Phantom Pain.
Exato.
Você vai entender a história, vai, porque ele vai.
Aquela partezinha introdutória que é o Ground Zeroes é importantíssimo. E ele já é uma ligação, ele tem uma ligação muito forte, que é uma coisa que não tem nos outros Metal Gears, desde o do PS1. Os Metal Gears, assim, eles são uma continuação de uma história, mas não é uma coisa extremamente ligada como é esse, o 5 e o Ground Zeroes, com o Peace Walker. É uma continuação muito direta, sabe?
É um.
É dois.
É alguma coisa assim.
Tá, vai.
Deixa eu perguntar a vocês. Vocês viram nos trailers ou nas apresentações quais elementos dos antigos ele trazia? O que de elemento dos jogos antigos ele estava trazendo?
Assim, a história, né, velho? O luto mesmo de tudo que... Assim, não, ele não é só... É como o Antônio, tipo... Pra você entender bem a estrutura dele, você tem que ter o pessoal que é na cabeça. Velho.
Não, mas eu digo assim, de rostos. Rostos antigos que a gente...
Não, todo mundo, tá ligado? Tipo,
todo mundo?
O Ocelot tá... Assim, não todo mundo, mas o Ocelot tá lá. Como é o nome do maluco que perde o braço?
Miller.
Toda vez eu esqueço. O Miller, tá ligado? Tá lá e ele é uma figura extremamente importante pra história do Metal Gear.
Exato.
O próprio Big Boss.
O Big Boss que é o principal.
E esse intervalozinho, são 7 ou 9 anos que o Big Boss passa em coma, é justamente onde tiram as células dele pra criar o Solid e o Liquid Snake.
Isso.
E os sólidos, né? Que eu nunca, até hoje, não entendo porque não foi Cass Snake. Então, assim, é extremamente obrigatório e ligado à história.
Trazer esse background.
Então, assim, você não pode... Você não... É muito... Você pode jogar o Metal Gear 5 e sem a história?
Sem ter jogado nada pra trás.
Pode.
Mas a experiência vai ser muito diferente.
Mas, assim, é aquela história. Você vai arranhar pela superfície e saber que aquilo é muito bom. E a galera que é fã vai entender 10 vezes mais do que você. Rapaz, então isso quer dizer... Vai fazer ligações absurdas.
É igual jogar South Park sem assistir South Park.
Pronto, eu acho que você não poderia ter definido melhor. Se você jogar o Stick of Truth, você entende, tá ligado? As piadas já estão automáticas. Mas se você assistir os episódios e você vai no guarda-roupa dos boys e você abre e vê todas as piadas, e uma piada lá, você simplesmente não poder abrir o armário do Stan porque o Tom Cruise tá lá dentro e tá dizendo que não vai. É excepcional, meu irmão.
É outro nível.
Exato.
É um.
É dois.
É três.
E é.
Não sabe fazer conta.
Esse jogo, ele é... Eu comparo muito a saga do Metal Gear com... Não a de Metal Gear todo, mas de Big Boss com o Anakin Skywalker, né? Com Darth Vader. É muito similar o caminho que ele toma. E esse jogo, no caso pra mim, se tiver que fazer uma correlação, eu diria que seria o episódio 3. No que você vai ver Big Boss... ficar puto.
Exato. Não em relação à qualidade dos filmes.
Não em relação ao
nascimento do maior vilão.
Exatamente.
Sim, o protagonista quem é mesmo?
É o Big Boss. É o Naked Snake.
Naked Snake.
E nesse vai ser Venom Snake.
É Venom Snake. Então, assim,
é impossível
não esperar uma coisa foda. E eu vi o Dogão do site PlayStation, da revista PlayStation Brasil, ele dizendo que ele já teve acesso ao jogo, né? Ele disse que foram 2 horas que ele não conseguiu tirar a bunda da cadeira. Assim, tudo ele fez uma revista e ele pediu espaço extra. Foram 16 páginas pra ele tentar descrever o que é que ele tinha sentido jogando Metal Gear. E ele é, pô, fanático com Metal Gear. Ele conheceu o Kojima, tem foto com ele. Ele saiu daqui pra jogar o Ground Zero. Caramba. E ele foi um dos caras que ele chegou e disse: olha, eu não sou só um jornalista, eu sou um fã do cara. Então eu cheguei lá e pedi pra bater foto com ele, né? Entendeu? Desculpa aqui quebrar o profissionalismo da área, mas eu preciso de uma foto com o senhor. Então ele diz que, assim, que o Metal Gear 5, ele, nessas duas primeiras horas que ele jogou, já satisfez completamente toda a experiência que ele sabe que vai ter. Ele disse que ele viu a mão do Kojima em tudo dentro do jogo, e é por isso que ele já tá... Ele já disse que é o Game of the Year dele, tá ligado?
Mas nem se engane que sempre haverá o rei.
Não, sim, mas principalmente em Metal Gear, tá ligado? Não é um jogo, é um filme jogável, tá ligado? Você não assiste Metal Gear, você não joga Metal Gear, você assiste. É esse tipo de coisa. Mas, assim, esse Open World, eu tô esperando realmente muita coisa dele.
Se eles tiverem seguido muito, pelo que eu percebi, eles seguiram muito a onda do Peace Walker, do PSP. Se eles seguirem mais esse caminho do que o do Metal Gear Solid 4, né? Porque o do Metal Gear Solid 4 é exatamente o que o Carlos falou. Você assiste muito o jogo, muito. O pessoal que não, é mais jogado. Se eles tiverem seguido a mais a onda do pessoal, que eu acho que vai ser muito bom.
Vamos esperar que tenham aprendido, né, com a saga.
E vai ser bom ver o último Metal Gear com o nome Kojima e saber que o 6, que com certeza a Konami vai fazer, vai ser uma porcaria em comparação. Vão cagar na história do Metal Gear completa.
Dependendo de como terminar esse jogo, eu acho que o próximo vai ser reboot do jogo.
Eu também acho. Eu acho que a gente até uma vez conversou no, quando a gente saiu, não foi pra tomar uma, a gente comentou justamente isso, que com certeza vai ser um, daqui pra frente vai ser um reboot. Pra ajeitar a história, que tem
mais assim. Os jogos já não entendi.
Justamente. Enfim, vamos falar agora de um outro jogo que eu tô esperando muito. Quando eu vi ele ser anunciado no palco, eu ri muito, que é o South Park Fractured But Whole. The king has risen, but now a new foe has awakened. And what was once a powerful union lies fractured throughout the lands. All right, who put the stick of truth in the toilet? That is not funny. This is a holy relic. Eu achei excepcional, desde a concepção do nome até o porquê dos boys estarem jogando isso. Eu não sei vocês, mas eu sou um grande fã do South Park. Eu tô com um sorriso no rosto aqui, não tô conseguindo nem falar. E quando eu vi o vídeo, eu não consegui assim. Caramba, velho, porque infelizmente o Troy. Eu esqueci o nome dos criadores agora. Eles tinham dito que não iam lançar nenhum DLC pro Stick of Truth, porque o jogo deu muito trabalho pra ser feito. E eles se envolveram pessoalmente, né? Eles dublaram, eles escreveram a história do jogo. Tudo teve a mão dos caras. Então eles disseram que ficaram muito cansados. Coincidentemente, foi a época que South Park passou a ter só 10 episódios por temporada. Possivelmente porque eles perderam muito tempo fazendo isso. E pelos atrasos que teve o Stick of Truth, eu já meio que pensava, apesar de ter feito muito sucesso, eles não vão retornar à franquia. E quando eles voltam, e além do nome ser excepcional, ser fantástico, eles usarem a piadinha dos super-heróis de maneira perfeita dentro do jogo, eu digo, pô, velho, já me comprou de novo. Os caras são realmente foda. Eu não sei se vocês são tão fãs, mas eu sou aficionado.
Infelizmente, esse vai ser um nome que não era um nome genial e não vai funcionar na tradução. Vai
se perder. Como Stick of Truth.
Não, mas o Stick of Truth passa melhor do que esse. Esse tinha muito significado em.
É porque esse é realmente muito literal.
Não vai funcionar tão bem. Mas assim, o primeiro já foi aquilo. Agora é ambientado diferente, né? Não vai ser mais medieval.
Não, ele... E no vídeo até tem a piadinha. Eles chegam lá, todos medieval, pra enfrentar o Butters, que vai ser o grande vilão desse filme, ou desse jogo. E o Butters tá vestido como o Professor Chaos, né? Ele, não, a gente se vestiu errado. Eles saem e voltam. Eu achei genial, velho.
O que eu acho bom é o seguinte. Vai continuar com o humor escravo deles, a mesma mecânica, vamos dizer, e tipo, vai mudar o tema, porque tipo, você vai ter, eu acho que não vai, é um jogo que vai ser realmente diferente um do outro, não vai, por exemplo, dizer tá só, vamos dizer, se estendendo aqui, agora como mudou, acho que vai realmente fazer alguma diferença.
E olha que eu não gosto do estilo de RPG desse de tempo, de apertar o botão na hora certa, eu realmente não gosto, mas Stick of Truth eu me envolvi, tá ligado? O jogo me comprou. E, cara, as piadinhas de você ficar parado muito tempo sem apertar e os cabas, vamos, eu tenho que ir pra casa mais cedo, eu tenho que ir dormir. Agora, quando você tá parado, assim, esse tipo de piada realmente é muita cara do sofá.
Me diz uma coisa, você terminou o Stick of Truth ou terminou em 90% como todos os outros jogos que tu...
Não, Stick of Truth eu terminei, eu só não peguei um Shippokomon, que por sinal era o único que eu não podia ter perdido, porque ele some quando você sai da fase, é o que fica na nave alienígena e ela explode pra trama do jogo continuar, então não tem como eu pegar de novo o último. O que eu não fiz foi jogar novamente agora sabendo quais são os troféus, né, que você libera fazendo certas coisas, que é como se vestir de ginger, como é?
Ruivo.
Se vestir de ruivo e bater na galera, tá ligado? É pra passar o vírus do ginger.
Doentio, mano.
É excepcional, meu irmão. Não existe palavras pra descrever aquela porcaria. O jogo é fantástico, né?
Pra quem não tá, assim, tem gente que, por exemplo, não acompanha franquia de RPG, tá procurando, assim, às vezes um RPG descompromissado, né? Que é só, tipo, pegar uma história ali fechada.
Então, esse tipo de pessoa não pode jogar sofá.
Tu acha?
Eu acho, porque ele é um humor muito pesado.
Sim, cara, mas você, eu acho o seguinte, você não precisa acompanhar, tipo, o jogo anterior, você não, assim...
Sim, ele independe do jogo anterior.
Ele vai independer do jogo anterior e vai ser, como é que eu vou dizer, divertido, vai ser uma experiência divertida, querendo ou não, vai ser.
Dependendo do seu tipo de humor, né?
Exato, é isso que eu tô dizendo. Ele é muito pesado.
Ah, então, assim, não é... Você quer pegar velhinhos de 90 anos pra jogar um RPG de South Park que é aquele macho engraçado?
Cara, a animação do cara ter que esquivar do saco do pai do cara. Meu irmão, é tão doentio e tão bonito. É assim, o jogo, ele não se podou em nenhum momento. Ele até, eu digo que ele foi mais escroto do que ele devia ser. Em todas as partes que ele podia apertar mais aquela válvula do constrangimento alheio, eles apertaram. Eles não tiveram nenhum discernimento nisso. E eu tenho certeza que esse próximo jogo vai fazer a mesma coisa. Eu realmente tô esperando muito por esse jogo.
O último, ele teve uma classificação muito alta ou não?
Assim? Teve 18 anos.
18 anos mesmo, né? Fechou no...
18... É impossível, pô. Eles botam um saco balançando pra... Os cabas são nazistas. Existem vacas nazistas alienígenas, pô.
Eles dizem, qual é o limite até onde eu posso ir aqui de classificação etária? É essa. Então pronto, a gente vai até ela. Vai ter...
nem precisa se dar o trabalho, pode botar ela.
Não precisa procurar não, pra ver se tá. Só bota a máxima aí, pronto. Shut up, Butters!
Pessoal, a gente tá chegando na nossa reta final, nossos últimos três.
Top 3.
E daqui, agora esses, felizmente, foram os que pegaram todo mundo de calça riada, né? Não, ninguém tava esperando realmente isso. No seu coração você esperava, mas você nunca estava preparado.
Era um sonho.
Exato. Você nunca estava preparado o suficiente pra ser anunciado de novo The Last Guardian.
Guardian.
O que é que vocês acharam?
The Last Guardian faz tempo que esse jogo tá rolando aí, né?
2009.
E nada de sair. Mas esse trailer que saiu agora foi sensacional.
É
sensacional.
Muito lindo, é muito lindo.
Cara, é tanta promessa e tanta deixada, assim, adiado. É, eles sempre dizem que, não, em algum momento vai ter rumores. Tem rumores aí que são só os boatos e tem coisa que parece ser mais oficial. E nunca sai, nunca tem nada mais concreto, tá ligado? Eu acho que ele já, tipo, ele matou a esperança de todo mundo de que ainda poderia vir esse negócio. Acho que ninguém... É por isso que foi tão surpresa, porque, tipo, ninguém mais tava nem assim, se ligando que poderia vir isso, porque é sempre muito boato e nenhuma ação, né?
Mas, então, em 2014, teve aquele problema que tinha sido dado praticamente como finalizado o projeto. Não ia ter. O Fumito Ueda já tinha brigado feio com a produtora, então, assim, tava Deus dará. E eles, quando renovaram o nome no meio do ano, não, a gente vai continuar fazendo o jogo. Ninguém acreditou. Era só aquilo assim, não, vocês não querem dar o braço a torcer, que esse jogo não existe. Vocês fizeram aquela tech demo em 2009, 2010, ano 2012, eu acho que essa tech demo. E ele não vai passar disso. Só que quando eles passaram novamente agora, a galera ficou assim...
Pirada.
É o mesmo vídeo e todo mundo ficou maluco.
Ficou muito bom. Ele é bem uma... Eu acho interessante esses produtores porque eles levam esse estilo de jogo deles como a marca registrada deles, né? Desde ICO e depois...
O Inagaki.
Exato, Shadow of the Colossus. Exatamente. Aí você... aí vem, quando você vê o vídeo de The Last Guardian, você automaticamente lembra de Shadow of the Colossus. É uma coisa assim, na hora.
É Ico e Shadow of the Colossus que você... Isso é eles. É como você vê o traço do Akira Toriyama. Você sabe que é dele.
Né? Exato.
É assim, como você vê qualquer personagem da Square, você sabe que é dele.
Exato. Então, assim, muita gente tá reclamando que ele continua tendo esse gráfico de 2012, que era quando era ainda um jogo de Play 3. Mas, assim, ele era tão bonito no Play 3, tão bonito, que pra esse início de geração, que a gente ainda tá no início, ele continua aceitável. Assim, as cenas do bicho continuam lindas, assim, o gráfico do cenário tá perfeito. O boy,
cenário é maravilhoso.
É muito bem feito. É como o pessoal... Esse pessoal que reclama do gráfico desse vídeo, é aquele pessoal que quer a coisa real ao máximo possível, quer aquele desenho de uma pessoa mesmo, não sei o quê. Mas isso dá pra perceber desde o começo que não é a intenção dos produtores desse jogo. Eles querem uma coisa mais artística, né?
Perfeito, Antônio. É justamente isso. O cara que é fã de Shadow of the Colossus, caba que é fã do Wii e é o mesmo maluco que tá esperando há 6, 7 anos pra jogar The Last Guardian, ele não tá se importando só com os gráficos. O gráfico é o de menos porque ele sabe que a história e a mecânica que está sendo apresentada ali, ela vai superar completamente. Podia ser um jogo 2D, tá ligado? Desde que tivesse, você sentisse a direção criativa do Fumito Ueda, você ia estar tranquilo, tá entendendo? Então assim, o pessoal que tá reclamando de gráfico, eu entendo. Realmente, esse é um projeto meio que começa no entre o Play 2 e o Play 3. Se estende por toda essa geração, que foi a antiga geração, foi uma geração muito longa, né? 7, 8 anos. Ela foi a geração mais longa até agora que a gente teve. E ele chega na nova geração com esses gráficos. Eu entendo a galera reclamar. Mas eu também não entendo o porquê você tá reclamando quando o jogo continua com gráfico lindo. É o cara reclamar disso? Do gráfico do The Last Guardian e dizer que o gráfico do Fallout tá de beleza. Ele dizendo que é um gráfico muito mais feio.
Exato.
Mas isso aí, por exemplo, é aquele cara que é aficionado por benchmarking. Aí ele, se ele vê uma notícia dizendo que tal coisa não tá explorando os recursos da geração ao máximo, aí, mesmo que ele não sinta a diferença visual, ou sinta, mas ele vai ficar, entendeu?
Tem que criticar.
Ele quer que vá ao máximo, porque tá na geração nova não, né? Que já não é mais a nova, é a atual.
Eu tenho certeza que se esse jogo sair, ele vai atender as expectativas. E olha que ele criou um hype e uma expectativa absurda em cima dele.
Cara, ele atende porque é o seguinte, na minha opinião, ele vai ser como, por exemplo, o Shadow of the Colossus foi, como o Journey foi, como alguns outros jogos que são como um jogo experiência. Uhum. Experiência, digo, no sentido de, por exemplo, não é um jogo convencional, entendeu? Você tem uma experiência diferente ali. Ele é muito diferente de jogos convencionais. Seja lá o estilo que for. Tipo, o Shadow of the Colossus era uma experiência única porque você não tinha, por exemplo, era um jogo de ação e você não tinha, por exemplo, fase cheia de inimigo, não tinha o...
Você não tem inimigo no jogo.
O boss não era convencional e tal. Era uma experiência única.
Isso.
Você não tinha nada pré-egresso que se assemelhasse àquilo.
O método das batalhas também era diferente.
É,
inovador. O Journey também, tipo, era uma experiência única de jogo. Você pode até dizer o seguinte, você vai ter aquela experiência e talvez não jogue mais tantas vezes o jogo, porque você vai vivenciar aquela experiência quando ela for nova, e depois vai se tornar um negócio que não tem rejogabilidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele vai atender bem o propósito dele, inclusive esse de ser artístico, inovador, né? Bem diferente.
Eu tenho certeza, velho, que ou o moleque ou o bicho vai morrer no final. Mas assim, eu tenho certeza absoluta disso.
Não.
Se não morrer os dois, ou vai morrer um, ou vai morrer outro.
Não, esse bicho, ele já tem uma cara de tristeza já. Com certeza alguma hora ele morre.
Eu quero um grifo pra mim.
The Last Guardian, então, né, galera? E o próximo da lista é um que Napa ficou muito puto comigo, porque eu disse que não era essas coisas todas. Shenmue.
Diga. Rapaz, é o seguinte, o jogo vai ser financiado via Kickstarter, né?
Não,
pode querer que o jogo seja um grande.
Não, mas então, Antônio, a pegadinha tá aí. Eles estão pedindo, já alcançou, né? Já bateu o recorde de Kickstarter, já tá atingindo não sei quantas metas já. O problema dele é que ele tá usando a mesma estratégia do... Eu acho que é Igarashi, eu falei Itagaki da outra vez, mas é o Igarashi, que é o do Symphony of the Night, né? O Castlevania.
Sim.
E o Kaba chegou, precisava de 500 mil, conseguiu 5 milhões e 500... E ainda virou e disse pra galera, não, pessoal, isso aqui era só pra ver se vocês realmente estavam querendo um jogo novo, não sei o quê, porque eu tenho produtoras que já estão garantindo o jogo. Então, assim, esses 5 milhões que ele tá dizendo, ele tá dando pra empresa a certeza que ele já tem 5 milhões vendidos, tá entendendo? Mas, como é que se
tu
diz?
Tu acha que isso é uma pesquisa de mercado, então?
Esse jogo vai ser produzido mesmo.
Isso foi uma pesquisa de mercado, assim, completamente. E a mesma coisa foi com o Shenmue. Eles apelaram pra o inciente da galera e esse pessoal não tá mentindo em dizer, não, a gente vai ser bancado pela produtora. Quer dizer, a liberdade que o Starter dá com o criador de chegar e dizer, não, meu jogo vai ser desse jeito. E a produtora não vai interferir. Como, tanto com o Bloodstained, quanto com o Shenmue 3, isso não existe, tá ligado? A produtora tá por trás do mesmo jeito, fazendo o que quer. Eu acho que esse foi o maior legado negativo que o Kickstarter pode ter trazido, tá entendendo?
Isso pode ser, mas como eu digo, é o seguinte, quem vivenciou aí a época do Dreamcast, sabe que Shenmue foi um jogo inovador, certo? Ele foi inovador pra aquela época. Ele tem um sistema de combate que você nunca tinha visto antes. Ele, assim, a minha experiência pode ter sido um pouco pior, porque eu tive que jogar Shenmue em japonês. Aí, tipo, eu não cheguei... era o que tinha. Era o que tinha, aí eu fui até certo ponto, eu não cheguei a terminar o jogo, inclusive, mas assim, eu passei da metade. Foi sofrido, e tipo, ou seja...
A história foi boa, não.
Você se empolgou com aquele diálogo?
Não, mas assim, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas você sabe visualmente, né? Você não tem, vamos dizer, a história em detalhe, mas você sabe, o cara era lá da máfia, assim, tinha a irmã dele, a quem ele tem que proteger e tal. A história, assim, lhe cativava pelo que acontecia, e tipo, você via que era uma situação difícil pra ele, o jogo era legal pra época, e tipo, hoje em dia ele não seria mais inovador, né? Tipo, mesmo você fazendo ou um reboot, ou uma continuação, uma sequência, ele não vai ser mais inovador, porque as possibilidades já foram exploradas aí, cansaram de ser exploradas, né? Mas eu digo assim, ainda assim, resgatando o que foi feito, mesmo com esses problemas que você disse, que você apontou aí, cara, eu ainda acho que seria, e pode ser, se não realmente não tiver muito problema de percurso, um negócio que vai ser bom. E a gente tá vivendo realmente a época do remake. Da remasterização, tanto no cinema, que a gente vê que tá se aproveitando muita coisa dos anos 80, por exemplo, e até mais velho, quanto nos games. Tipo, eu achei uma boa terem trazido Shenmue de volta. Você mesmo viveu a época do Dreamcast, experimentou o jogo e não gosta. Beleza.
Não é que eu não gosto. Ele é um jogo bacana. Eu só simplesmente não coloco no mesmo pedestal que todo mundo coloca. Ah, meu Deus! Era um jogo do Cosmo, Shenmue 3, eu tô esperando há 20 anos e não sei o que. Não, tá. Joguei. Eu joguei em japonês também. Possivelmente eu teria
gostado. Tido
um envolvimento muito maior se eu tivesse entendido o que é que tava sendo falado ali. Mas eu não realmente...
Eu acho assim, das pessoas, dos bandidos lá, eu até recordo pouco, mas dos aliados, do carinha, do Shenmue, eles cativavam, mesmo você tendo pouco acesso à informação, tipo, as pessoas que ajudavam ele, entendeu? E pelas situações que passaram, foi difícil, era difícil, não assim, eu posso até estar sendo ambíguo aqui, não difícil em termos de jogabilidade, mas você vê que era, tipo, lhe prende porque, como é que se diz, você dá carisma, pronto, é essa palavra, você dá carisma aos personagens, mesmo sem você entender nada, ou entender do pouco.
É 3. Eu boto Shenmue na mesma categoria de Kingdom Hearts. Não que os jogos sejam parecidos, mas é porque são dois jogos que eu sei que são bacanas. Eu entendo porque os fãs gostam tanto, mas eles não me compram, velho. Não consigo. Porra, velho, pra você jogar Kingdom Hearts, velho. Não, não joguei um, dois, os 25, as 25 mil versões extras que tem desses jogos. E chamou e joguei o primeiro. Não lembro se eu realmente não lembro se eu joguei o segundo. Mas tá, é um negócio que realmente não me faz falta. Mas
o segundo eu não joguei. E assim, uma reclamação que eu tinha era o seguinte. Eu era principalmente jogador de PlayStation, por exemplo, nessa época que o PlayStation, Nintendo 64, na época que o Shenmue foi lançado. O Dreamcast estava chegando e tal, tem alguns jogos, mas aí ele era, no caso, exclusivo mesmo do Dreamcast, e eu senti falta de, por exemplo, ele talvez ser multiplataforma pra você ter um acesso mais fácil nele. Ele, inclusive, eu acho que, não sei se chegou a ser distribuído em inglês, em outro idioma, mas eu acho que uma das dificuldades era justamente que as pessoas não acreditavam em Shenmue, e a distribuição dele que chegou aqui era justamente de jogos em japonês, porque por motivos de não se acreditar no jogo, eu acho.
Eu sei por quê, porque a SEGA não tinha nenhum centavo a mais pra pagar a tradução do jogo, porque...
A SEGA tava fazendo Sonic Super Saiyajin, cara. Tava tentando...
A SEGA tem que vender o dobro de Dreamcast e que cada um comprasse a porra do Shenmue pro jogo dar certo, pô. Pra ele fazer o mínimo de lucro. Ela foi um jogo muito... Foi uma sequência muito mal pensada.
Eu conto até hoje, assim, os jogos de mais sucesso que eu vi do Dreamcast, que foi, por exemplo, tinha um Spawn lá, que era tipo um FPS também em terceira pessoa, que tinha armas brancas, e ele era inovador por isso. O Crazy Taxi, o Code Verônica.
Rapaz, tinha um Resident Evil muito bom, que depois saiu uma versão pra PS2, depois que eu joguei, muito bom.
O Code Verônica era muito bom,
tipo,
velho.
Tipo, você contava no jeito. O Shenmue foi um dos que foi bom, mas, tipo... Eu acho que ele foi pouco explorado.
Assim, entre o Shenmue, pra você ver, os dois no Kickstarter, entre o Shenmue e o Bloodstained, eu tô esperando muito mais do Bloodstained, tranquilamente.
Você me decepciona aí, cara.
Não, mas eu sei que, por mais que o Bloodstained já tenha se pago, já esteja absolutamente perfeito, assim, né, porque o cara queria, o Bloodstained, pra mim, ele tem uma proposta muito mais, como é que eu vou dizer, honesta com o pessoal do que o Shenmue 3 tá tendo. Ele realmente, o Shenmue 3, pra mim, ele tá pegando só pelo coração do cara, que ficou órfão de Shenmue há 15 anos atrás, já, 14, 15 anos, e tá desde esse tempo esperando que a SEGA um dia retornasse pra dar continuação à série. E, assim, bacana, eu realmente não tô esperando nada. Então, o último jogo que a gente vai falar, a cereja máxima do bolo, aquele que pegou todo mundo de calça riada mesmo, e já tem até vídeo de reacting da galera assistindo o trailer.
Se a E3 fosse em 1º de abril, tá todo
mundo. Meu irmão, se a E3, tu falou tudo agora, Pia. Se a E3 fosse 1º de abril, ninguém acreditava nessa lista nos três primeiros, tá ligado?
Exato.
A pegadinha era justamente que isso não era pegadinha. Eles podiam fazer uma pegadinha reversa.
The Last Guardian, Shenmue e Final Fantasy VII. Now, many years ago, Square Enix released a great game that went on to become one of the most beloved games in the history of video games. Don't do it.
A cara dele. I'm proud to announce that by popular demand, no. A very special treat.
No.
Saca no pingo, gente.
Saca no pingo.
Não, pera.
É a Final Fantasy.
Calma, gente, calma. Foreboding
sky. Holy F. Is this real? They did both?
Eu nem me importo tanto assim, cara, mas é...
Oh my god!
What the fuck is that?
Oh my god!
I'm very happy right now!
Oh god. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir.
This is crazy.
How is this possible?
No. This ain't right. I'm still not believing it. This isn't real.
This ain't right.
How did they keep the secret?
Oh god, if it disappears right there.
Por isso que o Tetsuya parou de fazer coisas.
Pode ser, cara.
Ah, musiquinha, cara.
Caralho!
It's gotta be like a movie or something.
Oh, God. Maybe. That's my cara, velho.
Wait!
This is the greatest conference
ever! DJ first or only?
I don't care, nem eu tô dizendo.
Anyway, he's saying the date.
Cara, o que
Quanto mais alta a sua expectativa, maior é a queda.
Cala a boca,
Henrique. It may not be Kingdom Hearts 3, but oh my god, this is amazing.
Quem quer falar de Final Fantasy VII?
Todo mundo.
Então podem começar aí, eu já falei demais hoje.
Velho, eu assisti, recebi a informação, porque eu não tava acompanhando a E3, mas eu recebi a informação do meu irmão, que me mandou pra mim. Eita, ele tava assistindo, ele tava vendo no PS4, aí ele, eita, trailer do remake do Final Fantasy VII. Que história é essa, rapaz, não sei o quê. Aí daqui a uns minutos, né, disponibilizaram na internet. Aí eu, meu amigo, é verdade, meus sonhos estão se realizando. Eu chorei, caiu uma lágrima, de verdade. Eu fiquei muito feliz.
Quando o Bia me mandou, me mostrou, eu achei que era mentira também. Mas é verdade. Agora, uma coisa que eu acho que foi muito importante pra esse remake acontecer, de verdade, foi que ano passado eles lançaram. Não foi ano passado. Eles fizeram uma pesquisa de mercado. Eles fizeram uma pesquisa online e pra você ir lá e perguntar. Tinha várias perguntas, né? E entre as 20, 25 perguntas que tinha pra você responder, uma delas era um espaço aberto que não tinha opções pra você escrever dizendo qual jogo que você gostaria que a Square fizesse. Obviamente, todo mundo botou Final Fantasy VII, né? Porque é o jogo mais aguardado de, assim, desde quando saiu esse jogo, dentro da história de todos os RPGs, é uma coisa que ninguém discute muito. A história de Final Fantasy VII, existe um outro RPG que, na verdade, um dia desse eu fui olhar no Game Facts, é o único RPG que tem um rate melhor do que o Final Fantasy VII, é Suikoden 2. Então é a única guerrinha que existe, assim, é o único jogo em que alguém ainda consegue brigar, falar sobre o enredo, assim, dizer, ah, tem um enredo melhor do que o Final Fantasy VII.
Eu sei que Final Fantasy VII é em números, pelo menos. Pra mim também é em outras categorias, mas em números, ele é o maior Final Fantasy. Ele tem quase 10 milhões. É. O segundo tem 8, parece. Ele tem 9,8 ou é 9,9 milhões de cópias vendidas. É assim, é literalmente 9,8 milhões de cópias garantidas, tá ligado? Nesse remake.
Uhum.
Com certeza.
Todo
e muito mundo. Mais.
É
um.
É dois.
Mais ou menos.
A possibilidade que a Square tá trazendo ao fazer esse remake é não só se consertar, né, ajeitar as pernas dela, porque, querendo ou não, por mais que os últimos Final Fantasy tenham sido mais equilibrados, alguns tenham tido problemas, outros não, a história do Final Fantasy Online, apesar de tudo, Final Fantasy VII é o que a galera implora há quase 20 anos, velho, pra ser refeito. Porque quando ele saiu, que um ano depois, um ou dois anos depois, saiu o 8, já é aquela diferença gráfica muito grande. As pessoas, caramba, velho, se Final Fantasy VII tivesse esse gráfico, ele era muito superior ao Final Fantasy VIII.
Tanto é que o pessoal que fala mal do 7, fala mal justamente pelos gráficos. Não é nada da história. Não, e assim, o resto é tudo muito, muito bonito.
E assim, nenhum fã de Final Fantasy vai desmentir que o gráfico do jogo é fraco. Eu não acho fraco. Eu não sei se eu realmente comprei desde sempre o gráfico do jogo. Eu não acho ele feio. Eu joguei ele há 5 anos atrás. Eu acho que ele é um jogo completamente passável, tá entendendo?
Não, cara, isso aí é saudosismo. É porque... o gráfico dele não sobrevive.
5 anos, pô?
É porque ele tem uma... Ele é muito datado no sentido de que ele é... Ele tem várias coisas. Eu já joguei esse jogo em diversas fases da minha vida, né? Eu já joguei esse jogo até o final, no mínimo, umas 6 vezes.
É como o povo que manda ler O Pequeno Príncipe com 6 anos, com 12, com 18.
Exato, exatamente. Quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu tinha 13 anos. Eu joguei de novo com 17, com 20, com 25. Ele tem um problema, na verdade, não é nem a questão do gráfico SD, porque isso aí é... Você entende que é da época, como foi feito, mas a questão é que ele tem umas coisas que, em uns momentos, a mão de um personagem tá de um jeito, em outro momento ele tá de outro jeito, uma hora o cara tá com luva, outra hora o cara tá sem luva. Ah, é meio
nunca
assim.
Reparei isso, velho.
Não, ele tem essas coisinhas. Mas é uma coisa assim, por exemplo, a questão do SD, quando vai pra CG, tem CGs em que o boneco tá em SD e tem CGs em que ele não tá em SD, entendeu? É umas coisas assim, é meio...
verdade, ele não tem estrutura.
Ele não tá bem estruturado, tá entendendo? Porque ele podia ser assim, sempre que fosse o jogo normal, em 3D lá, ele fosse passar SD e quando fosse na CG, ele passava pro normal, né? Mas não, tem CG em que ele continua em SD. Então, assim,
cara,
também...
tu acabou de falar e eu realmente lembrei. Na CG, por exemplo, que o Cloud pega a moto e escapa da torre da Shinra, ele tá humano normal.
Exato.
Mas, por exemplo, quando ele vai pegar a Airship, como é o nome dela,
Haiwin.
Isso, a Haiwin, ele já tá SD. Aí você fica... realmente isso, eu nunca tinha.
É. Ele tem umas entradas pra isso.
A cena que ele vai deixar eles no lago também, tá? Esse dele.
Não, a do lago, não é? A do lago é normal.
A do lago ele tá inteiro.
Tá normal.
Pessoa normal.
Tá inteiro.
Ele não tá em pedaços.
A questão é que, além da revolução gráfica que vai ter esse jogo, vai. Não além, mas a questão é que a parte da história, né? Do storyline do jogo é sensacional e é uma coisa atemporal, né? Ele foi feito lá em 97 e se você pegar aquele storyline e jogar agora e ver agora, ele vai emocionar da mesma maneira e você vai ficar puto da mesma maneira com várias coisas.
Ele
e...
é o Final Fantasy Greenpeace ainda?
Ainda. Mas é muito melhor do que o Final Fantasy 8, que é o Final Fantasy Malhação.
Malhação.
Melhor.
Mas assim, Antônio falou um negócio que eu realmente concordo muito. O jogo não é só pela história, mas os personagens em si, eles são muito carismáticos. Tá, tira o Kite Sith e a Yuffie, que realmente são os personagens mais medianos do jogo, assim, eles não são tão atrativos. Mas quando você para pensar que, principalmente o fã de Final Fantasy VII, que ele tem o Crisis Core, ele tem o Dig of Cerberus, ele tem... qual outro jogo que saiu de Final Fantasy VII? Tem mais algum, eu acho. São esses dois só, né? Assim, o Advent Children, que é o filme.
Tem um filme.
Quando você pega... todo esse universo que foi criado ao redor do Final Fantasy VII, você entende que os personagens até que são pouco desenvolvidos dentro do jogo, mas você entende, tá ligado, como é que aquele mundo funciona. Que aquele mundo realmente ele tem um estudo. Ele não foi feito por acaso e vamos visitar isso. Ele paralelamente.
É um.
É dois.
É três.
Não é não.
É sim.
Não é.
É sim.
Não é.
E Final Fantasy VII, ele é um dos poucos RPGs em que eu joguei, desde o PlayStation 1, que eu jogo RPG, não tive Super Nintendo, mas, na verdade, desde o Master System, que eu joguei Phantasy Star. Mas, desde o começo, assim, ele é um dos poucos RPGs em que, quando ele chega no fim do jogo, você olha pra todos os personagens, e todos os personagens têm uma motivação pra estar ali, sabe? Eu acho isso muito importante. Quando eu tô jogando um RPG, eu sempre fico me perguntando, assim, quando chega perto do fim do jogo, eu olho pro meu grupo e eu faço, por que que esse cara tá aqui junto comigo? Porque não tinha necessidade, ele podia estar em casa. Não tinha motivo pra ele estar aqui.
Não,
isso acontece muito com 8 e 9,
E é um pedaço do jogo isso, né?
Exato.
O Cloud, ele chega pro pessoal e diz, olha, eu sei pelo que eu não sei mais pelo que eu tô lutando. Hoje eu não tô lutando pra salvar o planeta, eu tô lutando pra vingar a Ares. Mas eu não sei o que cada um aqui tá fazendo. Então, assim, vão pra casa, pensem se é o que vocês realmente querem. Se as motivações de vocês têm que ser verdadeiras pra vocês continuarem.
Exato.
Sei lá, Chrono Trigger fez um negócio parecido com isso.
Uhum.
Né? A morte do trono, como é que ela afeta, deixar ele morto ou não, e o próprio Final Fantasy VI, né, que tem uma carga dramática até um pouco mais pesada do que o Final Fantasy VII.
Eu acho então que eles
são muito top, velho.
Eles fizeram isso é uma coisa bem dos jogos antigos mesmo, é pegar cada personagem e trabalhar em cima dele, sabe, de verdade, porque no 8 não tem isso mais, no 9 não tem isso mais, o 10 é uma desculpa bem esfarrapada, eu sou a Summoner e todos vocês são meus guardiões, é isso, os personagens não têm assim histórias, motivos específicos. Assim,
eu acho que antigamente os jogos eram... Tipo, se passava mais tempo pensando na história e como é que o jogo ia impactar em você do que nos gráficos. E hoje em dia eu acho que eles estão gastando muito mais tempo e energia em fazer um jogo bonito, que apareça bem, mas que no final das contas não acrescenta tanto na pessoa que tá jogando.
Essa é a grande diferença entre o 7 e o 8. Quando o pessoal, as pessoas às vezes elas invocam a história de... Ai, vocês gostam de Final Fantasy VII porque vocês jogavam os antigos e vocês nunca tinham visto uma CG. E aí vocês ficam tudo encantados com aquela CG lenta, não sei o quê. Mas veja Final Fantasy VIII, saiu um ano depois e é 10 vezes melhor. Digo, não, velho, é impossível. Eu não admito que você me diga que a história do Final Fantasy VIII, ela é mais desenvolvida ou ela é melhor. É caráter de julgamento de valor mesmo, que ela é melhor do que a do Final Fantasy VII, velho.
A história do Final Fantasy
VII. Você é apaixonado por Final Fantasy VIII porque ele tem uma abertura muito bonita e gráfico bonito pra época. Em comparação com o 7, mas você não tem nenhuma outra coisa que possa sustentar que Final Fantasy 7, no caso, é inferior em história. Nunca, velho.
Dá não.
É impossível você
pensar. A história do Final Fantasy 8 parece uma história de anime, assim, que você vai. Aí quando chega nos dois últimos episódios, ele conta a história todinha, que era pra ter sido desenvolvido no resto do anime. Pronto.
Pois é, velho. É muito raso. É assim, os personagens. E assim, eu insisto. pra mim, os personagens de Final Fantasy VIII, nenhum tem carisma. O pistoleiro lá não tem.
É, Ivai.
Ivai
é ridículo. Ele entra no grupo pra fazer uma missão no começo do jogo. Aí depois ele fica no grupo. Ele não tem motivo nenhum motivo pra estar ali. Ele tá ali só porque não tinha nada pra fazer, tava com minha 12 aqui, eu vou dar uns tiros.
Ei, isso aí é o caso clássico do que tu falou ainda agora. É inércia, pô. Ele ficou lá por inércia. Ele tava lá e ficou lá.
Ele ficou ali porque não tinha o que fazer, tava com o povo, mas ficou lá junto.
Ele, na verdade, é um jarro que alguém trouxe, deixou em cima da mesa, foi embora e ele foi ficando, pô.
E vai, né, Pedro? E vai, né? Você não tem sentido.
É o Zek, né, que é o porradeiro?
Zéu. Não tem Zek, não. É Zéu.
Oi. Eu ainda acho ele Zéu. Engraçado. É Zéu. Eu ainda acho ele engraçado. Ele, pra mim, ele tem, apesar de achar ele um personagem muito fraco, ele pra mim, ele ainda tem o chamativo, no caso, de ser engraçadão. É. Coisa que eu acho que em Final Fantasy
sempre
7,
tem um alívio com.
Exato, que tipo, no 7 é Yuffie e eu acho que ela faz isso muito ruim.
É muito
eu prefiro muito mais os palavrões do
também
Cid.
É meio...
Não, mas eu ainda prefiro muito mais os palavrões do Cid como quebra, tá ligado? E que as palhaçadas da Yuffie.
Mas na questão do comportamento assim, irritado e de pegar raiva como o Zéu é, de querer brigar com todo mundo, ele é muito parecido com o Barret no 7.
É verdade.
Barret que pega ar com todo mundo, qualquer besteira que arruma confusão.
É um pássaro,
um
avião.
Não!
Quando eu vi aquela CG, e no início eu fiquei, né? É como a gente tava dizendo antes, de reconhecer o traço, de reconhecer a marca, né? Do criador. Isso. Você olha e você. Não, pera, isso é muito square. Né? Alguma coisa tá errada. Aí quando aparece aquele parquinho da menina descendo, esse velho, isso é aquele parquinho que tem um Mowgli. O cara desce na boca do cara. Meu irmão, na mesma hora assim subiu aquele arrepio pelo braço todo.
O trem. Parece o reator, pô.
O reator é logo na sequência.
É, os trens passam.
Caramba, velho, remake. Ferrou. E aqui, porque eu continuo me amarrando pra não comprar um PS4. Mas é batata, velho. No dia que eles fecharam assim, sei lá, 25 de dezembro de 2016, Final Fantasy VII, remake. Pronto. É um dia antes eu vou ter comprado o PS4. Pra ter certeza que... E assim, é comprando ele e avisando minha chefe, olha, estou tirando 30 dias de férias agora. Agora, eu vou ficar devendo, minhas férias só posso tirar a partir, sei lá, janeiro. Eu vou ficar devendo aí, dá teus ajeitos, porque eu vou passar 30 dias jogando esse negócio.
É
impossível, assim. E até outras coisas que a gente tava até falando no Facebook, as possibilidades de histórias extras que você pode contar com esse remake.
Com certeza.
Velho, DLC extra, capítulos fechados de personagens, cara, tudo. É. Você jogar com os tanques, tá ligado? Fazer micro missões com os tanques, que eles são super engraçados. Eu sempre achei.
Não, eu sempre gostei muito dos tanques. Quando começava a tocar aquela musiquinha deles, que era tipo.
É impossível você não se apaixonar por aquele jogo assim. Ele é tão vasto, ele tem um mundo tão vivo. É. Imagina como é que a Golden Saucer vai estar.
É, eu pensei muito nisso, cara, rapaz.
Velho.
Aquela CG de quando você entra na gôndola, sai de Nofora pra ir pra Golden Saucer, vai ser bonito demais, vai ser sensacional.
Eu tô esperando muito. Sei lá, velho. Final Fantasy, pra mim, ele foi um divisor na época do PlayStation 1. Ele vai ser novamente um divisor na época do Play 4. Eu tenho certeza que a Square não vai fazer nada de errado com esse jogo. O que ela vai fazer de errado nesse jogo, o preço que ela colocar, as pessoas vão pagar.
É.
O que ela vai
dizer
maligno é isso.
É, vai ser muito bom porque pra ensinar os meninos dessa geração que não tiveram contato com os RPGs do PlayStation 1, que é um enredo, né?
Exato. E assim.
Ensinar que tem coisa melhor do que GTA.
Exatamente.
Aí vem aquela outra história. O que é que vocês estão achando? E como é que eles vão aplicar a jogabilidade desse novo Final Fantasy?
Muito nisso, mas não tenho ideia.
Velho, assim.
Eu acho que é capaz deles modernizarem aí. Infelizmente, eu acho que não tem mais espaço para aquele jogo de turno.
Não, com certeza eles vão modernizar, mas o que eu fico pensando é como eles vão inserir a questão das matérias.
Pois é,
os limites e as matérias vai ter
exato.
Que ter.
É, com
Final
certeza.
Sem limite, sem matéria, não é.
Não dá nem. Tem que saber. Eu fico pensando muito como eles vão fazer isso. Porque o último jogo que eu joguei, o último Final Fantasy que eu joguei, com uma jogabilidade, um RPG bom mesmo, assim. A história é bem rasa e é bem fraca, mas a jogabilidade é legal, as batalhas são boas. Foi o Final Fantasy XIII. As batalhas de Final Fantasy XIII, principalmente quando você já tá mais no fim do jogo,
a jogabilidade... Life, né?
Exato. A história é bem rasa, bem fraca, mas as batalhas são muito bem pensadas, muito bem organizadas. As batalhas mais difíceis do jogo, as hunts lá, tem umas hunts pra você fazer.
Ô, Antônio, a jogabilidade do 13 é igual a desse 15 que vai sair agora, é?
Do 15 não, é diferente. É diferente. Eu já joguei o demo do 15. O 15 é muito bonito. É muito bonito o jogo. Quando eu vi o demo... Inclusive, vocês podem vir aqui em casa qualquer dia jogar, que é. Então, olha.
Esse 15 é um que eles estão vestidos de roupa preta, todos eles se vestem.
É o Boy Band.
Exatamente. A jogabilidade do 15 é bem legal, mas é tipo, você tá com um personagem, controla um personagem e os outros que se virem, sabe? Fazem qualquer coisa. Você não controla os outros não, sabe?
Automático.
É automático, é. Mas assim, ainda é um sistema de batalha legalzinho, porque você defende, é bem voltado mais pra ação, sabe? Você defende, você... O personagem principal, ele tem uma habilidade de teleportar, que tem a ver com a história lá, aí você se teleporta no meio da luta.
E ele sumiu nas armas, né? Tem um negócio.
Exato. Ele tem esse... A história parece, o personagem principal, é que ele tem umas espadas que defendem ele, né? E fica em volta dele o tempo todo. Aí ele fica... Sempre que ele vai dar um ataque, ele não tem nada na mão. Aí quando você aperta o quadrado, ele sumou numa espada e ataca com essa espada. Aperta o triângulo, ele sumou na outra espada, entendeu?
É quase o summoner de Guerreiras Mágicas de Rei, tá ligado? Que é guardado num cristal e sai na hora. E você, quando vai no menu dele, você agera, eu quero que a primeira arma seja a lança.
Isso,
eu
quero que seja a espada. É exatamente desse
jeito. Eu achei interessante. Eu aceitaria, assim, não, em Final Fantasy eu aceitaria essa forma mais moderna de combate. Não acho que funcionaria Não, até poderia funcionar como a gente vê no Advent Children, né? Que o Squall, ele puxa aquela espada que ela se divide em sete.
Nossa, tá Squall no Advent Children?
O Squall não, eu tava pensando no Squall. Eu tava pensando na Gunplay, que é uma arma muito bacana. Mas...
Você tava pensando no Squall, né?
Exato.
Não sai da sua cabeça.
Caramba, eu traí Final Fantasy VII. Vou cometer sudoku.
Mas então, eu já acho que se fosse nesse estilo, não ia combinar muito com Final Fantasy VII, nesse estilo do 15, sabe? O estilo do 3, apesar de ser muito mais estático, é um pouco melhor. Porque o do 15, você faz sentido para o jogo, para o Final Fantasy XV, porque o Final Fantasy XV é todo organizado em volta desse personagem principal, sabe? É ele que é o príncipe e os outros caras são tipo os amigos e guarda-costas dele, sabe? O grupo. Então, assim, até faz sentido você controlar só uma pessoa. Mas o Final Fantasy VII não faz sentido.
Com certeza.
E todo mundo é importante, sabe? Você tem que controlar o grupo. Então, eles têm que arrumar
uma maneira... Justamente, todo mundo tem o seu capítulo dentro do jogo.
Exato.
E você mesmo, se você não quer desenvolver... Mas você se sente obrigado. Não, eu quero conhecer a história desse cara, velho.
Exato.
Quero saber se ele tem um braço assim.
Exato, você perder a história... Porque no Final Fantasy VII original, Vincent e Yuffie, eles são personagens tipo secretos, assim, né?
Exato, você pode batido deles.
Você pode passar batido deles. Mas, mesmo eles têm uma história muito rica. A história de Vincent com Rojo e com Seth.
Não, a história do Vincent é completamente ligada à trama principal do jogo. Exato. Você pode passar batido assim, você não se aprofundar.
Virou um jogo separado, não foi? Ou era... Não era um jogo separado?
Sim, o Digi of Cerber, só que ele se passa depois. É seis meses e dois anos depois do...
E ele é ruim, né?
E ele é ruim, que ele podia ser um Devil May Cry, mas ele preferiu ser qualquer coisa.
Eu joguei muito pouco esse jogo, bem
também. Eu tava até conversando com um colega pra perguntar a ele qual era realmente a história do Digi of Cerberus, porque eu não tive paciência de continuar jogando, tá ligado? Joguei a primeira fase lá e viu o saco.
Sim, tu falou em números, faltou só citar uma coisa também. Realmente tem tudo pra ser um campeão de vendas, né, agora dessa geração.
Eu acho que ele vai ser o primeiro grande, assim, não, na verdade, lógico que tem outros jogos, assim, se ele fosse lançado esse ano ou no próximo, que ele não vai, que o jogo não tem nada ainda, só aquele CG, mas ele seria o primeiro grande diferencial da Sony, entendeu? Ele sair primeiro pra Play 4, ele seria o primeiro grande diferencial, assim, a Sony já tem o dobro de consoles vendidos do que o Xbox One, velho, ia triplicar, tranquilamente, a diferença ia ficar absurda.
É um, dois, três.
Enfim, assim, Final Fantasy VII eu acho que é um, um marco na história dos jogos, um marco gigantesco na história dos RPGs, e a Square Enix, ela não podia ter acertado mais em anunciar o remake. E aquela última cena que vai, mostra só a lateral do braço do Barret e vai e foca só nas as costas do Cloud e a espada. Meu irmão, é impossível você...
Emocionante.
É emocionante, velho.
Eu tava falando com o meu irmão, se fosse que não tivesse sido trailer nenhum, se fosse só o Meteoro e remake, pronto. Já tava... pra mim já tava melhor.
Final Fantasy VII, ele tem uma onda tão grande que se mostrasse só o Kite Sif, a galera já ia estar pirando, tá ligado? O personagem mais bosta, a galera ia estar pirando. Ele é outro nível, velho. Ele é muito high down. Enfim, pessoal, eu acho
não,
que...
Não, peraí, tem uma consideração a fazer.
Vale.
Olha, eu não sou fã idólatra de Final Fantasy VII, e as pessoas que estão ouvindo agora vão dar seus hates e tal. Não, mas não sou e não tem como ser, não. Mas assim, eu admito a importância dele, sei que tem. E, tipo, a importância também do que foi na época e do que vai ser desse remake. E que só vai fazer bem, porque hoje eu comparo Final Fantasy VII com Star Trek, por exemplo. Star Trek foi a série lá de ficção inovadora, anos 60, e tinha suas limitações. Se você for assistir hoje a série clássica, ela vai sofrer do mal justamente de... Não vai lhe convencer, por causa das limitações que tinha pra aquela época. Pra época tava bom, pra hoje ele precisa de um evolução tecnológica. Assim também eu acho com Final Fantasy VII. Tipo, a evolução da tecnologia vai tirar algumas limitações que, por exemplo, o gráfico agora, como a gente viu nas demonstrações, já vai estar mais bonito. E talvez alguma coisa de jogabilidade também. Agora sim, tu falasse de idolatria e de como é que se diz? Que o Shenmue ia trazer muita gente pela tradição e tal, não sei o quê. Você tem que falar a mesma coisa do Final Fantasy VII.
Não, você pode dizer isso, mas assim, acima disso, você ter os números, tá ligado?
Sim, sim.
Não é só questão de... Lógico, é questão disso também, né? Porque você não pode usar um argumento pra um e desqualificar quando você usa pra outro. Mas assim, é a importância do...
Você, inclusive, faz julgamentos muito imparciais.
Eu faço. Eu estou aqui pra julgar, não ser julgado e reclamar da opinião dos outros.
Tem muita... Não, eu digo imparcial quando é em relação a comparar esse jogo com qualquer coisa. Muita paixão.
É, velho, assim, eu acho que a única coisa que não me faria comparar a top máximo Final Fantasy VII com alguma coisa seria Shadow of the Colossus e...
The Last of Us,
tá ligado? De resto, pra mim, assim, esses três estão numa categoria muito, muito acima dos outros. Ele, assim, não é comparável. Uhum. Mas eu sei que tem muito de fanboy nessa minha
área. Nada, cara. Tem um negócio comparável.
O quê?
League of Legends.
ai, Jesus.
Sabia que você ia chiar.
Enfim, pessoal, eu acho que assim, eu queria fazer um último apontamento só pela essa E3. É engraçado como os últimos três jogos que a gente falou, eles não têm data ainda de lançamento.
Não tem. Mas assim.
Muita gente gritou: a Sony ganhou a E3 desse ano, não sei o quê. Mas a verdade é que a Sony não lançou nada aqui.
Nem tem previsão.
É pra esse ano. Ela simplesmente anunciou que vai fazer alguma coisa. Gente, eu queria agradecer. Antônio, brigadão por ter entrado aí e ajudado a gente nesse podcast. Não foi um Drops, com certeza. falar alguma coisa?
Não, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convidado.
Bia, Napa, alguma observação?
Não, só de boa. Tô de boa.
Minhas considerações finais são: você é um modinha, porque eu já conheci a E3 desde que ela era um, viu? Esses novatos, esses noobs chegando agora.
Então é isso, pessoal. Até o próximo CDF Cast. Tchau.
Entra música de fundo.
Vai entrar, como é que se der? One Game.
Eita, é uma boa, na verdade.
Fudeu. Entendeu, Baixa? Se for conseguir lançar essa semana ainda, ia ser perfeito.
Não sei, viu? Se bem que ele tá de graça.
Pois é.
Não.
Ih.